Começa agora Conexão FPE Saúde.
Uma boa tarde a todos. Entra no ar pela Rádio Universitária FM o Conexão FPE Saúde de hoje. Programa que toda sexta-feira traz para você informações na área de saúde, comportamento, sexualidade e qualidade de vida. Você pode participar conosco, tirando suas dúvidas e expressando a sua opinião. E hoje trazemos o tema doação e transplante de órgãos. A doação de órgãos e de tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. O transplante pode prolongar e melhorar a qualidade de vida. É, sem dúvida, um procedimento médico com enormes perspectivas para milhares de pessoas com insuficiências orgânicas, terminais ou cronicamente incapacitantes. Para conversar conosco, convidamos hoje o Dr. André Bezerra, que é gastroenterologista e coordenador de transplantes da Central de Transplantes de Pernambuco. Boa tarde, André.
Boa tarde, Jessé. Boa tarde, ouvinte.
Conversaremos também com a doutora Roberta Ventura, que é oftalmologista e especialista em transplante de córnea. Boa tarde.
Boa tarde, Jessé. Boa tarde, ouvintes.
E assim nós começamos o nosso Conexão FPE de hoje. Novamente, né, boa tarde aos nossos convidados. É um prazer tê-los aqui. Queria perguntar como é feito o transplante de órgãos e tecidos.
Transplante de órgãos e tecidos é uma modalidade terapêutica que difere das outras formas de tratamento porque precisa da participação da sociedade. É um modelo de tratamento normalmente para pacientes que têm uma situação terminal do seu órgão e tecido, de forma que não há outra forma, esse tecido ou esse órgão precisa ser substituído. Então, a gente busca com outras pessoas esse material ou esses órgãos, esse tecido, para que seja realizado essa substituição. E nesse contexto você tem duas grandes modalidades de transplantes. Aquelas que são realizadas com doador vivo, que aí você tem transplante de medula óssea, que é um transplante de tecido com doador vivo, em que você se cadastra num banco, no redome, e fica aguardando, e se alguém precisar no país ou até mesmo fora do país, de uma medula óssea, e se você for compatível com essa pessoa, você é convidado para realizar a doação. Da mesma forma, em relação a órgãos, ainda pode haver o transplante inter vivos, só que para isso precisa ter parentesco, até graus de primo. E nisso, os órgãos que são doados são os órgãos duplos ou aqueles órgãos que possam ser partidos. É o caso do rim, que é o transplante renal inter vivo, é o mais comum, mas você ainda pode ser doador de parte do pulmão ou parte do fígado, ainda você vivo. Mas para isso, ressalvo, é necessário a situação de parentesco, até graus de primo. Fora isso, a gente tem a doação dos órgãos e tecidos com o doador falecido. E nisso tem duas situações ainda. Pós parada cardiorrespiratória, que é a morte em que a gente vê comumente em que parou o coração, parou a respiração e, consequentemente, também morreu o sistema nervoso central. E aí a gente tem até 6 horas para fazer a captação desses órgãos e até 24, desculpe, desses tecidos. E até mesmo se esse paciente tiver sobre refrigeração, até 24 horas para poder fazer essa captação. É o caso das córneas, é o caso da pele, é o caso do osso. E a gente tem aquela outra situação de morte, que é a morte encefálica, já reconhecida do ponto de vista científico, legal e médico como morte, e é a verdadeira morte que a sociedade conhece, em que você tem a morte do sistema nervoso central. Nessa morte do sistema nervoso central, mantida artificialmente, a gente mantém o coração batendo, paciente ventilando, porque precisam, os órgãos para serem doados, precisam estar com a circulação persistindo, precisa estar com o batimento cardíaco e a troca dos gases. Nessa situação de morte encefálica, o doador pode doar coração, rim, pâncreas, pulmão, fígado, hoje em dia intestino. Então você tem uma gama enorme de órgãos que podem ser doados para salvar a vida, modificar a vida e melhorar a qualidade de vida de quem está na fila de transplante.
Mas nem todos os órgãos podem ser doados ou todos?
Nem todos, se você for ver caso a caso, nem todos os órgãos e tecidos são doados, porque não há, por exemplo, teve um dia desse na internet, eu vi alguma coisa sobre doação de vesícula. Não há implante de vesícula. Então, só aqueles órgãos que são destinados, que podem ser substituídos, é que são destinados à doação. Então, é o caso do fígado, paciente com insuficiência hepática, com câncer de fígado por hepatocarcinoma, em que vai ter uma sobrevida muito curta, vai morrer, se não for transplantado, esse pode receber. Paciente com cardiopatia terminal, com insuficiência cardíaca grau 4, coração já muito ruim, paciente normalmente fica internado a maior parte do tempo, esse vai receber o coração. Pacientes que estão em lista estão fazendo hemodiálise, esses são listados para transplante renal. Pacientes com doença da córnea grave são listados para transplante de córnea. Então, e varia um pouco de estado para estado. Existem estados que nem todas as modalidades de transplantes já estão bem estruturadas. Por exemplo, Pernambuco a gente ainda não tem transplante de pulmão e transplante de intestino, que a nível de Brasil, o intestino só está acontecendo em São Paulo, saindo agora da fase experimental, começando a entrar no modelo mais rotineiro, mas ainda um tanto quanto experimental.
Certo. Doutora Roberta Ventura, que é especialista em transplante de córnea, quais doenças que levam à necessidade de um transplante de córnea?
O transplante de córnea é o transplante mais realizado, né, de tecidos e órgãos hoje. E ele é um transplante que ele pode ser realizado por diversas doenças, diversas degenerações da córnea. Para a gente entender um pouquinho o que é a córnea é a parte transparente do olho, tá certo? Trazendo isso para uma linguagem bem fácil, é como se o nosso olho fosse um relógio e a córnea é o vidro do relógio. A gente tem o vidro do relógio, a parte de fora, que pode estar arranhada, pode estar suja, pode estar com uma cicatriz que eu não consiga limpar com um colírio ou com uma raspagem, e aí eu vou precisar remover todo o vidro do relógio, para que eu possa, então, colocar um vidro novo, uma córnea nova, tá certo? Ou eu posso ter também um problema na parte interna do relógio, tá certo? Na parte interna desse vidro, que seria, então, a parte interna da córnea. As doenças mais comuns seriam o ceratocone. O ceratocone, ele é uma doença degenerativa da córnea, aonde o paciente começa a ter um grau de óculos tão forte, tão alto, com muito astigmatismo, que a distorção da imagem é tão grande que ele não consegue mais usar óculos. E a gente também não consegue, em alguns casos, tá certo, adaptar as lentes de contato. Então, a doença do ceratocone seria aí a nossa principal indicação de transplante de córnea, e ela acontece dessa forma, onde a gente tem um aumento excessivo do grau de astigmatismo do paciente, onde a correção com o óculos deixa de ser satisfatória, porque a qualidade da imagem fica muito ruim devido ao grau muito alto. As lentes de contato não conseguem se adaptar ao olho, porque o olho fica numa forma muito cônica, tá certo? Muito pontiaguda. Tá certo? E aí, com isso, a gente passa a precisar da troca desse tecido, né? É importante também a gente entender que, assim como a gente tem doenças na córnea que acometem a parte da frente da córnea e doenças que acometem a parte posterior da córnea, a parte interna da córnea, os transplantes de córnea também têm a vantagem de poderem ser realizados por parte. Então, não necessariamente eu tenho que remover a toda a córnea do paciente. Se eu tenho um doente com ceratocone que só tem alteração na parte anterior da córnea, eu posso transplantar só a parte anterior da córnea. Então, eu posso utilizar-me só de um pedaço da córnea do doador. A mesma coisa com a parte posterior. E aí, a gente só utiliza a parte posterior da córnea doada. Isso traz a possibilidade de que a gente, inclusive, utilize uma córnea para dois transplantes, né? O que, de certa forma, tecnicamente, você tem um aumento do grau de dificuldade, você tem uma dificuldade maior de viabilizar isso, mas numa situação extrema isso é possível. O transplante de córnea, ele também pode precisar acontecer em situações extremas e de urgência extrema, que são os casos de infecção ou de perfuração da córnea. Nós temos aí algumas situações onde o paciente tem um trauma no olho, quer seja ele com vidro, com faca ou com uma úlcera, que é uma infecção, né? A gente pode ter um trauma com um galho, por exemplo, e esta infecção faz com que a córnea seja consumida. A córnea do próprio doente, né, vai ser consumida. E aí a gente precisa, então, de um transplante de urgência, porque senão o paciente vai perder esse olho.
Alguns dizem que a córnea oferece menor rejeição no transplante. Isso é verdade?
Isso é um privilégio da córnea, digamos assim, é uma verdade, né? Porque a córnea ela tem a proteção imunológica. A córnea ela não tem vasos de sangue em seu desenvolvimento normal, né? Em seu desenvolvimento natural. Então, a gente, com isso, a gente passa a ter uma chance muito menor de rejeição. Existe rejeição em transplante de córnea e o paciente precisa ser monitorado ao longo do tempo, mas essa rejeição ela acontece com uma incidência infinitamente menor do que os demais órgãos, né, André?
É verdade. Não há necessidade de uma imunossupressão sistêmica. O paciente que é transplantado, ele troca uma doença que está matando ele, na maioria das vezes, ou que está levando a um agravo da qualidade de vida muito grande, mas passa a depender de uma série de medicações orais para o resto da vida. Ele vai tomar medicação por muito, muito tempo. E são medicações que aumentam a chance de pegar infecção, e isso é bem menor no caso do transplante de córnea.
No transplante de córnea, a gente faz o controle pós-operatório, na grande maioria das vezes, praticamente em 100% dos casos, com colírios. Então, não há necessidade de que você use doses muito altas de corticoide sistêmico, o que pode trazer esses prejuízos que André já comentou, ou até mesmo dificuldades como diabetes ou outras doenças causadas pelo uso excessivo de algumas medicações. Então, não há necessidade. A córnea ela tem um privilégio imunológico. Uma outra vantagem também em relação ao transplante de córnea é que não há necessidade de compatibilidade. Então, não é necessário que eu diga, o paciente tem um tipo de sangue A ou B e eu vou precisar transplantar uma córnea de um doador que tenha o mesmo tipo sanguíneo. São tomados, é claro, todos os cuidados no transplante de córnea, assim como em todos os órgãos, em relação a assegurar que esse tecido, que esse órgão não traz nenhuma infecção ao paciente, alguma doença ao paciente que vai receber o órgão. Mas no transplante de córnea, todas essas seguranças são feitas, mas a gente não tem muito a chance desta rejeição no mesmo porte que os demais transplantes.
Em outros transplantes, a gente necessita de testes, não é isso?
Exatamente. Em outros transplantes, sobretudo dos órgãos sólidos, há necessidade de se fazer um ranking de compatibilidade. Nisso, existem alguns órgãos que a compatibilidade é pelo sistema sanguíneo ABO, que é o que a gente conhece em relação à doação de sangue, grupo A, grupo B, grupo O, e existem transplantes que requerem um refinamento ainda maior, que é a compatibilidade por HLA, que é da parte de uma compatibilidade dos leucócitos. É o caso do transplante de medula óssea e do transplante renal. Essa compatibilidade que a gente chama é do HLA, que é um outro grupo de antígeno, assim, antígeno e anticorpo dessa relação de compatibilidade com muito mais detalhamento do que o grupo ABO.
Mas independente do tipo de transplante, todos são necessários que se façam testes para
doação. Primeiro passo, todos os testes são realizados, sobretudo para impedir que haja transmissão de doenças.
Certo.
Então, HIV, hepatites, sífilis, toda uma bateria de exames são feitos, as sorologias, para prevenir a transmissão de doença com o transplante. Então, da mesma forma que é feito com a doação de sangue. A doação de sangue, existe uma bateria de exames que são feitos para que aquele sangue possa ser colocado para a sociedade poder utilizar, da mesma forma em relação aos transplantes. E, no caso dos transplantes de órgão sólido, além da questão das doenças, existe a questão daquela busca de um receptor que seja compatível. Compatível do ponto de vista de histocompatibilidade, do sistema imunológico, para diminuir a chance de rejeição do órgão.
Certo. No caso da córnea, como está a situação do transplante, da doação no nosso estado?
Aí eu acredito que nós temos a córnea, ela é o tecido, né, como eu comentei anteriormente, mais transplantado que a gente tem no mundo como um todo.
Certo.
Tá certo? E os transplantes de córnea, hoje a gente tem um status na lista de transplante de córnea que é bem considerado como sendo dentro de uma situação bastante confortável, não há uma espera muito grande. Essa lista de transplante para um transplante de córnea já chegou a 3, 4, até 5 anos numa época extrema, onde nós buscávamos córneas, importávamos córneas, inclusive, e hoje a gente já não tem essa necessidade porque o tempo de espera foi reduzido.
Hoje a gente trabalha com o status que o SLT coloca de córnea zero, que é normalmente o paciente é transplantado dentro de 30 dias. Algumas situações acontecem, algumas intercorrências, desaparece o meio de preservação que é usado no período de processamento da córnea. Então, isso pode se estender um pouco, mas assim que isso é restabelecido, nós voltamos a dentro do nosso prazo, que é o objetivo de política estadual, de manter esse status que é chamado de córnea zero, que o paciente, uma vez inscrito, ele possa ser transplantado no máximo em 30 dias.
E passando para outros transplantes, qual o maior entrave hoje para o aumento do número de doadores no estado?
A gente que vê no dia a dia a rotina das doações, a negativa familiar representa metade dos casos em que não acontece doação. Então, do nosso pool de pacientes, X% doam, por exemplo. De 100 doentes, 50 doam. E dos 50 que não doam, metade é por negativa familiar. A outra metade vem por questão relativa à doença, se o paciente tinha algum problema de saúde ou outro, a situação, a idade do paciente. Então, mas o maior entrave no momento para a doação é a negativa familiar, que Pernambuco tem uma negativa familiar considerada alta.
E o que é necessário para se tornar um doador?
Licença, só um minuto, André e Gessé. É importante também que a gente esclareça para a família, né, André, que o fato do paciente ser um doador de órgãos, isso não muda em nada a estética, isso não muda em nada a forma como o seu familiar, o seu ente querido vai se apresentar nesse momento de uma despedida. Então, assim, alguns pacientes, eu já tive a oportunidade de abordar algumas famílias para fazer a captação de córneas, onde a gente tinha uma certa preocupação da família que fosse ficar uma coisa esteticamente inaceitável. E isso não é a realidade. Né? Uma vez que a gente faça a captação dos órgãos, o paciente vai ser restabelecido da forma como ele foi entregue à equipe. Né? Então, isso não é uma coisa que traga um conforto à família, mas, de certa forma, algumas famílias têm medo de fazer essa doação por acharem que isso é uma situação que pode acontecer.
Em relação à questão da córnea, a gente tem um número de doadores maior, uma negativa familiar menor, porque, pela própria característica da córnea, um número maior de doadores pode se tornar doador de córnea. Então, como eu tinha falado antes, a córnea é um tecido avascularizado e que até mesmo depois da parada cardíaca, depois de 6 horas, ela pode ser retirada. Isso não acontece nos órgãos sólidos que precisam estar numa situação de morte encefálica. E existe outra situação. Pacientes com neoplasia, com cânceres, podem se tornar doadores de córnea. Eles não podem se tornar doador de órgão sólido, mas de córnea pode. E essa é uma situação em que a família acompanha e praticamente já vivenciou toda a questão do luto, já está tranquilo, muito mais tranquilo com aquela perda ou com um sofrimento menor, ou pelo menos maior aceitação, não digo sofrimento menor, mas tem uma maior aceitação diante de uma doença dessa natureza, e quando ela é abordada, ela não está vivenciando aquilo, o luto naquele momento, a perda naquele momento, ela já teve esse processo de forma mais prolongada e aceita doar com mais facilidade, diferente do órgão sólido, que normalmente é um paciente que vinha bem, tinha saúde, ou teve um AVC, ou foi atropelado, ou sofreu um acidente, levou um tiro. É outro nível de sofrimento, pelo menos em relação ao tempo, digamos assim, a família conseguir digerir aquela informação e aceitar aquela morte. Então, para eles é mais fácil doarem, no caso da situação de córnea, do que na situação de morte encefálica, que é necessária para a doação de órgãos sólidos.
Então, vocês podem falar um pouco mais sobre esses preconceitos que as famílias têm e que vocês encontram diariamente no atendimento? Alguns outras situações que aconteceram?
Bom, são vários os motivos que levam a uma família não doar, da mesma forma que levam a família a se tornar doadora. Primeiro, voltando àquela tua pergunta, o que é que eu tenho que fazer para me tornar um doador? Não há nenhum documento que você possa assinar em vida que garanta que você vai ser doador ou não. Quem define isso é o seu responsável legal após a sua morte. Se você for casado, é a sua esposa. Se você tiver filhos de maior, um desses filhos. Se não, seus pais. Se não, seus irmãos. São esses que vão ter que decidir por você se você vai ser doador ou não. E a melhor maneira de tranquilizá-los, porque é uma angústia grande para a família, não saber qual era a sua vontade em vida. Então, a melhor maneira de tranquilizá-los é dizer logo a eles, olha gente, quando eu morrer, eu quero ser doador. E não é só um membro da família, isso é conversa de mesa a todos, para que todos tenham conhecimento e nenhum fique depois, não, ele disse para você, não disse para mim. Então, isso tem que ser esclarecido a todos aqueles parentes próximos seus. Que essa é a sua vontade, eu quero ser doador, eu não quero ser doador. Então, porque também é direito de cada um querer ajudar ou salvar a vida de outras pessoas ou não no momento em que você parte ou no momento em que você vem a falecer.
Tem uma questão de conscientização na própria família.
Expressar sua vontade, certo. Diminuir muito a angústia daqueles que vão ter que decidir por você. Porque, na verdade, eles vão seguir o que é que você queria fazer. E se, depois da outra pergunta, quais são as dificuldades familiares que a gente encontra? São várias. Passa por desconhecimento do que é morte encefálica, de achar que morte encefálica é um paciente em coma. Não é. Morte encefálica é morte, igual a morte de todo tipo. A morte por parada cardiorrespiratória, antes de ser a parada cardiorrespiratória, ela é uma morte encefálica. O sistema nervoso central morrendo, deixando de existir, você está morto. Mesmo que seu coração bata dentro do seu peito ou bata no peito de outra pessoa, você morreu. Seu coração pode estar vivo dentro de outra pessoa, ajudando outra pessoa a continuar a viver. Seu fígado, seus rins, mas você faleceu. Então, a aceitação, o entendimento do que é morte encefálica ainda é uma dificuldade no enfrentamento, na conversa com a família, no momento da abordagem, no momento de se perguntar se ela quer ser doadora ou não. Segundo problema, que aí é um problema de estrutura de saúde, não só de Pernambuco, mas do país como um todo, é a falta de informação para a família. Então, a família muitas vezes não sabe, ela chega no hospital esperando que aquele seu ente esteja vivo, esteja com saúde, ou que pelo menos esteja só grave. Não há uma comunicação prévia de ele está agravando. Olha, ele tem um grande risco de vir a falecer, a doença dele é muito grave, provavelmente a medicina não vai poder ajudá-lo. Então não há esse preparo prévio à família. A família chega completamente sem a informação. E nisso é que a gente está trabalhando junto aos hospitais, para melhorar essa qualidade de informação para a família, independente de doação, independente, isso é um direito da família. Então, ter uma informação, é o que é muito comum, está estável. Uma pessoa estável pode estar estável morrendo, ou pode estar estável à beira de sair da UTI. Então, você tem que dar uma informação mais precisa, olha, ele está muito grave. Os médicos estão pensando em abrir o protocolo de morte encefálica para ele. E quanto mais precoce a família tiver essa informação, mais ela vai conseguir trabalhar, amadurecer e não chegar de última hora e jogar para a família. Outra questão que as famílias falam muito é a questão da religiosidade. Não, eu espero que Jesus vai fazer um milagre, ele vai se levantar da cama. Isso acontece, sobretudo, também pela falta do conhecimento do que é morte encefálica. Por que é que eu fico esperando que o paciente morte encefálica vá sair da cama? E porque se meu ente querido tiver uma parada cardiorrespiratória, eu não espero que ele volte. Porque nisso é a mesma morte, não são mortes diferentes. Só que numa situação, os órgãos estão sendo mantidos por máquina. Em outra situação, o coração parou e a ventilação parou antes de se poder dar um suporte com máquinas. Mas a morte é a mesma. Morte é morte, não são mortes diferentes. É exatamente a mesma morte.
Certo. E como funciona hoje a lei de transplante?
Hoje, a família é que determina, se o responsável legal é que determina se você é doador ou não. No passado, por volta de 97, havia uma lei que era doação presumida. Se você não colocasse no seu documento que não era doador, era presumido que você seria doador. Isso trouxe uma grande problemática para o programa de transplante. Primeiro, o doente praticamente já não tem documento. Imagine a pessoa morta. Como é que eu vou saber se aquele documento foi o último ou não? Se tem uma identidade nova ou não? Então, isso trouxe uma série de problemas que foi revista a legislação e se colocou na mão, onde acontece na maioria dos países, se coloca a mão naquele que é responsável legal pelo corpo, que é o seu parente próximo, seu irmão, ou se você for casado, sua esposa, seus filhos ou seus pais.
Certo. E como acontece a doação entre os vivos?
Doação inter vivo requer, em relação à medula óssea, é muito mais tranquilo. Você se cadastra no laboratório de histocompatibilidade, no EMOP ou no HLA, é coletada uma amostra de sangue sua, você que tem de 18 a 45 anos de idade e goza de boa saúde, é coletada uma amostra de sangue sua e fica lá estocado. E esse material é mandado, o seu HLA, o seu código de compatibilidade é mandado para um banco a nível de Brasil, que é o Redome. Como requer uma compatibilidade muito grande, todo mundo do Brasil tem o seu HLA inscrito no Redome. Quando roda o REREM, que é o banco daquelas pessoas que estão precisando de uma doação de medula óssea, se você for compatível, primeiro você é chamado para repetir o exame, para confirmar, e segundo você é convidado para, se quer ser doador de medula óssea ou não. Lembro que a doação de medula óssea é uma daquelas que é para salvar vida. Alguém que está numa lista precisando de transplante de medula óssea é alguém que está morrendo. Normalmente é quem tem leucemias, que tem mielomas múltiplos, aquelas doenças que a gente sabe que se não tiver um tratamento dentro de um tempo breve, essa pessoa vai morrer. Não é só uma questão de qualidade, melhora de qualidade de vida. É para tratamento de câncer que a gente usa o transplante de medula óssea. E o outro grupo, nesse caso, não é preciso parentesco. E no outro grupo de doação que requer parentesco, tipo você está com um parente seu, um irmão ou até um primo na lista de transplante renal. Você faz todos os exames junto no serviço de transplante em que aquele seu parente está inscrito. E se você gozar de boa saúde e seu órgão tiver boa qualidade, você, junto com seu parente, vai até o Ministério Público para ele dar o aval do reconhecimento do parentesco, é encaminhada a documentação para a Central Transplantes e é autorizado o transplante. Então, isso é feito, sobretudo, em relação ao transplante renal, com muito mais frequência, mas acontece também em casos de doação de transplante de fígado, normalmente com o pai ou a mãe doando para um filho, porque as doenças hepáticas podem acontecer até em crianças muito pequenas, e às vezes só um pedacinho do fígado é o suficiente para ela.
Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em seguida com mais um bloco do Conexão UFPE Saúde. Voltamos com o nosso Conexão UFPE Saúde desta sexta. Lembrando que hoje estamos trazendo o tema doação e transplante de órgãos, recebendo aqui o Dr. André Bezerra, que é coordenador de transplantes da Central de Transplantes de Pernambuco e é gastroenterologista, e também a doutora Roberta Ventura, que é oftalmologista e especialista em transplante de córnea. E damos continuidade à conversa perguntando à doutora Roberta, né? No primeiro bloco a gente falou que o transplante de córnea ele é mais aceito pelo organismo, é isso? Então, mas qual o tempo que leva para se ter essa certeza? Qual o tempo de monitoramento?
Veja, o transplante de córnea, ele tem essa vantagem imunológica, né, no caso, e uma menor chance de rejeição, como a gente comentou. Mas é importante que se saiba, Jessé, que em qualquer época da vida de um paciente transplantado, ele pode sim ter uma rejeição. Então, nos casos de transplante de córnea, a chance de rejeição é menor, mas a gente não tem um tempo para que ela aconteça. Ela pode acontecer logo após o transplante, e aí a gente precisa abrir talvez um parêntese e comentar que em alguns casos não é uma rejeição, e sim uma falência do órgão, ou seja, aquele órgão que foi transplantado, ele na verdade não teve o objetivo atingido, e aí a gente precisa substituir esse órgão. E vale lembrar também que se a gente faz um transplante de córnea hoje, e esse paciente tem uma falência desse órgão nos primeiros dias do pós-operatório, até 45 dias ele não tem que entrar novamente na lista, desde que o seu médico tenha feito a comunicação de que aquele transplante entrou em falência. E se não é possível reverter essa falência do órgão, aí a gente vai entrar nos méritos do retransplante e vamos retransplantar esse paciente, o que é diferente de um processo de rejeição. A rejeição, no caso do transplante de córnea, quando esta rejeição acontece, mesmo sendo não sendo tão frequente, é importante que a gente saiba como tratá-la. Até para que os próprios pacientes que precisam de um transplante ou aqueles que têm um transplante de córnea saibam. Os principais sintomas, o que é que um paciente que tem um transplante de córnea vai sentir para dizer, olha, eu preciso ir voltar rápido para o meu oftalmologista? São pacientes que têm uma condição de visão e, de repente, eles começam a notar que essa visão baixou muito rapidamente. Quando a gente tem uma rejeição no transplante de córnea, muitas vezes o transplante, a visão baixa em 24 a 48 horas espantosamente. E a gente também, muitas vezes, tem um olho bastante vermelho, a córnea fica tanto quanto esbranquiçada, ela perde a transparência, porque o que dá à córnea a sua transparência é também a sua vitalidade. Então, quando a gente tem aí a rejeição, a gente tem essa perda de transparência. E nesses casos, o paciente precisa procurar imediatamente o seu oftalmologista, de preferência o seu cirurgião, e na impossibilidade de encontrar seu cirurgião naquele momento, procurar uma urgência oftalmológica e comunicar, olha, eu sou transplantado de córnea, o oftalmologista que foi examiná-lo, é claro, vai perceber isso. E aí, se for uma rejeição, o quanto mais cedo a gente institui o tratamento para essa rejeição, maior a chance de que esse paciente recupere o seu transplante. Esse tratamento, na grande maioria das vezes, vai envolver o uso de colírios, né, colírios à base de corticosteroides, enfim, e que podem ser necessário que seja se utilizado até uma gota de hora em hora. E aí, depois, a gente vai analisando e diminuindo. Em algumas situações, a gente precisa fazer uma injeção de corticoide, tá certo? Nesse transplante, no olho, no caso. Ou até mesmo fazer uso de comprimidos que vão fazer a gente ter um efeito desse corticoide a nível mais sistêmico, né? O transplante de córnea, ele, em acontecendo uma rejeição, se for tratada no início, a gente tem boas chances de que a gente consiga reverter essa situação e oferecer a esse paciente uma vitalidade dessa córnea. No caso de transplante de córnea, em algumas situações mais isoladas, a gente tem também pacientes que podem ter necessidade de fazer 2, 3, 4, até 5 transplantes. O transplante de córnea, em algumas situações, quando o paciente tem uma falência desse transplante, a gente pode substituir, né, e o paciente restabelecer sua visão anterior. No caso de um tratamento de rejeição que não obteve o êxito, não obteve o retorno da funcionalidade do órgão, da córnea, aí é necessário que a gente reinscreva esse paciente e faça um novo transplante.
E qual o conselho que se dá quanto à periodicidade de frequentar o médico?
No caso do transplante de córnea, eu acho que para cada paciente, independente do tipo de transplante, mas especificamente o transplante de córnea, um paciente que tenha feito um transplante de córnea, ele não deve passar mais de 6 meses sem ser visto pelo seu oftalmologista. Por quê? O transplante de córnea, ele pode apresentar para o médico alguns sinais de que ele tem uma chance de rejeição, que ele entrou num processo que algo pode acontecer no futuro. Por exemplo, como a gente comentou aqui no início do programa, que o transplante de córnea, ele não tem, a córnea não tem vasos de sangue, né? É um tecido avascular que a gente chama. E esse tecido avascular, quando ele cria vasos de sangue, é um dos sinais de que o organismo do paciente está entendendo que aquilo talvez não devesse, não é do paciente. E aí a gente precisa, então, entrar com a medicação, muitas vezes com um colírio, e aí o paciente vai viver muito bem durante um longo período. Também porque o transplante de córnea, ele envolve alguns pontos. E esses pontos, eles podem girar, podem ficar frouxos, e aí com isso a gente precisa estar atento para removê-los no momento certo, né, evitando aí o prejuízo visual a esse paciente.
Certo, doutor André. Existem, quanto aos outros transplantes, essa chance de rejeição também, mesmo após o longo tempo, acontece da mesma forma?
Acontece, em relação a todo tipo de transplante, mais em outros órgãos e tecidos do que em relação à córnea. Existe também a falência primária, como acontece na córnea, que é muito ruim quando acontece no transplante renal, péssimo quando acontece no transplante hepático e catastrófico quando acontece no transplante cardíaco. Mas é algo que a gente tem que lidar na nossa rotina, as equipes estão capacitadas para isso. O paciente, quando vai ser transplantado, ele sabe que isso tem uma possibilidade de acontecer e que isso pode levar ao óbito, mas ele sabe também que a situação que ele está tem muito mais chance dele vir a morrer do que com o transplante. O transplante, quando acontece bem no primeiro ano, a tendência é que ele continue assim ao longo da vida do paciente. Mas o primeiro ano do transplante é um divisor de água. O primeiro mês e o primeiro ano como um todo. E que não é algo sem riscos, mas a gente lembra que é a terapia final. O transplante, ele é indicado quando não há mais o que ser feito. E que a opção para esse paciente ao transplante é a morte. Então, mesmo aqueles pacientes que estão em hemodiálise ao longo do tempo, a hemodiálise não é algo inócuo. Você tem uma taxa de mortalidade elevada dentro da própria hemodiálise, sobretudo se for um paciente diabético, com elevada taxa de infecção e mortalidade que chega a 30% no primeiro ano. Então, não é algo inerente de até mesmo o transplante renal, que tem essa possibilidade. E os outros que não tem possibilidade nenhuma. Ou você vai ser transplantado, ou você vai morrer. Por melhor que a gente consiga conduzir, segurar 6 meses, segurar 1 ano, mas na dependência de sua doença, a tendência é você vir a falecer.
E o que pode causar essa falência nesses órgãos?
Também é multifatorial. Pode ser uma rejeição aguda, em que o órgão transplantado, para aquele que recebeu, tem algum, porque a gente trabalha com histocompatibilidade, mas existem outras compatibilidades além da histocompatibilidade comum que a gente não lida no dia a dia e que ainda é de desconhecimento nosso, isso pode acontecer. Mas o que é mais comum é o que passa sem a gente estar vendo. Eu tiro um órgão, eu resfrio e levo esse órgão para ser implantado, aqueço esse órgão e coloco no paciente. Então, o que acontece com esse órgão entre esse resfriamento e ele ser reaquecido, na visão do olho nu, que é o que eu tenho, pode estar tudo tranquilo. Mas quando você espera que esse órgão venha a funcionar, ele simplesmente não funciona. Felizmente, isso é na grande minoria dos casos. Na maioria dos casos, as coisas acontecem como deve acontecer. O implante funcionar normal. Então, a falência primária é algo que não é rotina em nenhuma modalidade de transplante. Pelo contrário, é a exceção. E a questão da rejeição do órgão também passa por muitos fatores. Questão do uso inadequado dos imunossupressores. Às vezes, você está com um determinado imunossupressor deixa de usar por qualquer motivo que seja esse imunossupressor.
O que é o imunossupressor?
Imunossupressor é um medicamento que vai diminuir sua imunidade, sua defesa. Por que isso? Porque você colocou alguma coisa dentro, você recebeu um transplante, um órgão. Esse órgão não é seu, não é você. O seu organismo entende que aquilo ali é algo estranho e que deve ser destruído. O imunossupressor é algo que vem a diminuir essa leitura do organismo que aquilo é algo estranho. Para o organismo passa, não, aquilo ali não é tão estranho, deixa ele lá. Então é uma medicação que faz isso. Só que ao mesmo tempo ela baixa, ela diminui essa visão para tudo, para bactérias, para vírus. Então, não é raro, acontece com muita frequência, do paciente que está em imunossupressão, que está tomando essas medicações, desenvolvam algumas doenças que vão requerer tratamento com antibiótico, com antiviral, como é o caso, sobretudo, do citomegalovírus. É um vírus que a gente tem normalmente no organismo da gente, em uma quantidade sob controle, porque quando ele começa a crescer o organismo destrói, mas quando baixa a defesa da gente, esse vírus pode vir a se desenvolver e requerer tratamento com medicação antiviral para que a gente consiga eliminar ele.
Certo. E qual o risco dos órgãos doados serem desviados por pessoas que atuam em tráfico internacional?
Olha, o tráfico internacional é discutido em todos os locais. Houve uma denúncia forte na África do Sul, houve na Europa também. Então, isso é discutido. A nível de Brasil, o programa de transplante é movido pelo SUS. Então, não tem. E o controle de tudo isso é pelo SUS. Mais de 90% do programa de transplante do país hoje é SUS. Então, um pequeno percentual de pacientes fazem transplantes por convênio, mas o SUS paga todos os transplantes. Então, o interesse econômico tem um impacto completamente diferente do que qualquer outra modalidade de tratamento. Se você pegar a lista de transplante do Hospital Português, em relação a tudo, todos os pacientes são do SUS. Então, você não tem que pensar, está beneficiando mais SUS do que SUS, não tem sentido. Então, tudo é financiado pelo SUS. E o controle também do gerenciamento disso é pelo SUS. Então, isso leva a uma transparência do processo muito grande. Outra coisa é que, para você pensar, a nível de Brasil, de tirar um órgão do país para ser transplantado em outro canto, o que acontece é que a sobrevida desse órgão é muito pequena. Então, eu não tenho tempos, por exemplo, um coração retirado, eu tenho 2 horas para colocar ele no receptor. Então, não dá para eu mandar coração para canto nenhum, mesmo que eu quisesse, eu não teria como mandar coração para canto nenhum desse para fora do país. Então, e segundo, que transplante é algo que requer uma estrutura muito grande, requer uma estrutura hospitalar, requer uma estrutura de equipamento. Então, não acontece transplante sem a gente saber que está acontecendo transplante. E, por fim, o fornecimento das medicações que são necessárias para o transplante também são de salvaguarda do governo. Então, os imunossupressores você não compra na farmácia, todos os imunossupressores. Existe algum Imuran que ainda vende, mas a maioria dos imunossupressores usados no transplante de órgão são fornecidos pela farmácia do Estado. E eu tenho que ter um fluxo de saber de onde aconteceu aquele transplante, quem foi o doador daquele transplante. Então é tudo extremamente amarrado. O programa de transplante é extremamente amarrado. Se você fala de tráfico de órgão fora do país, eu não tenho nenhum controle nem gestão. Então a gente tem informações de que até pernambucanos foram para a África do Sul para retirar os órgãos lá. Então, nós não temos como ter controle de quem viaja para fora do país para doar seus órgãos. Mas aqui dentro do país, a Polícia Federal nunca identificou o tráfico de órgãos aqui dentro do país.
Doutora Roberta?
Essa é uma questão muito delicada e eu acho que foi muito bem colocada por André, né? Não há tempo hábil que a gente possa trabalhar em cima dessa perspectiva. Porque a grande maioria dos órgãos, elas não podem ser transplantadas muito tempo depois de terem sido removidas. Agora, quando você tem um indivíduo que, por livre e espontânea vontade, por motivos estes diversos, faz uma viagem até um outro local e lá faz essa retirada de órgão, enfim, e doa seu órgão a um transplante, é uma coisa que nós não podemos controlar. É uma coisa que a central de transplante e que a equipe médica, enfim, todo o sistema nacional de transplantes não tem como avaliar e como...
Inclusive de Polícia Federal. É quem pode investigar e definir ação. Não o transplante nem a nível nacional, nem a nível estadual.
É importante também a gente lembrar que a gente falou um pouco sobre a rejeição dos órgãos, né? Mas o sucesso dos transplantes, ele ao longo dos últimos anos e das últimas décadas, ele melhorou muito. Né? Então, eu acho importante também salientar e deixar claro para a população que hoje o transplante de córnea, ele oferece, é claro, a gente precisa orientar o paciente sobre os sinais de uma possível rejeição, mas as chances de um sucesso de um transplante de córnea são muito boas, assim como André pode falar sobre o sucesso dos demais transplantes. E eu gosto sempre de lembrar aos meus pacientes e às pessoas de forma geral que me trazem perguntas sobre transplante de córnea, é que a gente, 85% do contato do ser humano é através da visão. Né? Então, a gente, quando nasce, a gente descobre 85% do mundo com a visão. A gente passa a desenvolver a visão desde o minuto que a gente abriu os olhos pela primeira vez. Então, a visão está em constante desenvolvimento até que ela atinja todo o seu desenvolvimento. E a gente ter a possibilidade de pegar um paciente que está extremamente dependente nas suas atividades de vida diária por uma baixa da visão que lhe ocorreu por motivos diversos. E aqui a gente entra até nos casos onde eu tenho pacientes que gostariam de dirigir, que gostariam de estudar ou gostariam de fazer uma série de coisas que dependem da visão. Né? É claro que a gente tem aí hoje a orientação e mobilidade, trabalha muito bem essa parte de pacientes que não enxergam ou que têm aí a sua cegueira estabelecida. Mas se eu tenho uma cirurgia, se eu tenho uma forma de transplante que não me traz grandes situações e esse paciente pode ter sua visão restabelecida com sucesso, a maior parte dos transplantes ela termina em sucesso ao longo de toda a vida do paciente. A gente tem pacientes transplantados de córnea que estão há mais de 30, 35 anos com bons transplantes. E a partir do momento que a técnica evoluiu, não só a técnica cirúrgica do transplante, mas como as técnicas de captação dos transplantes, os meios de preservação desses tecidos e órgãos, entendeu? Então a gente passa a ter uma chance muito maior de se ter sucesso nessa cirurgia e nessa reabilitação do paciente. Então, é importante a gente lembrar também, né, André, que o sucesso dos transplantes hoje é uma coisa que viabiliza não só a vida de muitas pessoas, para mim, mais próximo à minha realidade, a visão, né? É um número muito grande de pessoas que são transplantadas de córnea mensalmente, só aqui em Recife, para se ter um exemplo, e restabelecem sua visão e reassumem suas atividades. E isso a gente tem. O transplante de córnea, ele pode ser necessário do paciente desde um bebê, por exemplo, que é raríssimo, mas pode acontecer essa necessidade. A maior parte dos transplantes de córnea estão aí no público entre seus 15 e 40 anos. Depois a gente tem um novo pico, né, nos idosos, mas são pessoas que estão aí em plena atividade e com o transplante de córnea restabelecem sua vida e sua rotina diária sem grandes dificuldades e sem limitações. Né? O transplante de córnea, ele não é um transplante que você precise de limitações no pós-operatório do ponto de vista de frequentar ambientes, de estar com pessoas gripadas ou não. Né? E hoje também com o avanço das medicações, eu acredito que aí a gente tenha também esse privilégio nos transplantes também, dos outros órgãos.
A vida é praticamente normal. Situações esporádicas, pode precisar de um tratamento específico de determinada infecção, mas a vida é normal. O paciente que é transplantado, frequentes, tem a mesma qualidade de vida de uma pessoa normal. Tem suas restrições por conta da medicação, alguns cuidados extras, mas volta ao trabalho, volta à vida produtiva, volta à vida familiar como uma pessoa normal.
Eu acho que isso é importante também a gente salientar essas coisas, até para que as pessoas que estão numa posição de decidir se vão ou não doar os órgãos de seus entes queridos num momento tão, muitas vezes, difícil e delicado, é lembrar que, muitas vezes, a gente, ao dizer que está salvando vidas, que está salvando a visão de alguém, a gente está não só salvando a vida dessa pessoa, mas permitindo que essa pessoa volte a um convívio normal, volte a uma vida muito próxima ao normal. No caso do transplante de córnea, a gente não tem, basicamente, diferenças entre o paciente que teve um transplante de córnea ou o paciente que enxerga sem dificuldades devido a alguma situação.
Doutor André, poderia falar também desse o sucesso que tem em outros tipos de transplante?
Não, com a melhora da qualidade do imunossupressor, as novas gerações de imunossupressores, micofenolato, então isso realmente mudou. No começo da era do transplante, a imunossupressão era algo mais agressivo, com medicações com mais efeitos colaterais, mas hoje a gente não vê isso na rotina, a gente vê são os pacientes transplantados voltando à sua rotina normal, voltando ao trabalho, muitos deles participando de ONGs, de movimento de incentivo à doação de órgãos e aos transplantes. Então, você vê, lógico que com os cuidados inerentes para diminuir o risco de infecção, mas com vida normal. Não tem praticamente todo órgão transplantado, seja transplante de coração, transplante renal, transplante hepático, que é a realidade de Pernambuco, a qualidade de vida é muito boa. O paciente volta a praticar esporte, volta a ter vida familiar.
Certo. Começando a fazer já um resumo do que a gente vem falando no programa de hoje, poderia dizer quais os órgãos que podem ser obtidos de um doador vivo, ainda vivo?
Pronto. Do doador vivo são aqueles que podem ser partidos, órgãos duplos e medula óssea. Quais seriam os órgãos? Normalmente, rim, um dos rins pode ser doado, parte do fígado, parte do pulmão. Lembrando que para esses órgãos sólidos é necessário parentesco até graus de primos. Fora disso, no caso de medula óssea, é o único tecido que é doado inter vivo e que não é preciso parentesco. Então, são esses órgãos e tecidos que são normalmente doados ou transplantados.
Certo. No caso, tem alguns órgãos que também se reconstituem no próprio doador.
No caso do fígado, ele se recupera com um pouquinho mais feinho do que era antes, mas o fígado tem uma capacidade de regeneração muito grande. O pulmão, ele volta a se insuflar e cobrir o espaço dentro do normal. E o dos rins, você vive com um rim único. Inclusive, o programa de transplante renal começou observando que pacientes que sofrem acidente de qualquer natureza que tem que tirar um rim, tinha uma vida normal mantendo um único rim. Uhum. Então, é baseado nisso em que esse rim cresce, fica bem maior do que o tamanho normal e que funciona normalmente.
Certo, que esse principalmente é um dos maiores medos, acredito, de quem doa o rim de...
O ideal é a gente chegar um dia numa situação em que não haja necessidade de uma doação inter vivo. Então, morrem dezenas e dezenas e dezenas de pessoas todos os dias, entrando em morte encefálica, muitas vezes não sendo diagnosticado, outras vezes diagnosticada essa morte encefálica, que é morte, de forma tardia, e com isso muitos órgãos deixam de ser doados. Então, mesmo independente da questão da negativa familiar. Então, não, como eu disse, a negativa familiar hoje é metade do caso, mas a outra metade passa por retardo no diagnóstico de morte encefálica, dificuldade ou inexperiência da equipe de manter o potencial doador, aquele paciente que tem potencialidade a se tornar doador, de forma a que os órgãos sejam ainda viáveis para transplante por um período razoável, um dia, dois dias, com medicação, com drogas, soro, expansão. Então, isso faz com que você deixe de ter essa oferta de órgão. E quando isso acontece, eu tenho que lançar a mão do inter vivo. Mas, apesar do paciente doador inter vivo manter uma qualidade de vida boa e o risco do procedimento ser um risco baixo, é um risco que existe para algo desnecessário. Se eu tenho alguém que morreu, que pode se tornar doador, por que é que eu vou expor uma pessoa viva a um risco de transplante? Isso acontece porque, no nosso país, em praticamente todo mundo, o número de transplantes não é o suficiente. Aí vem uma grande pergunta. Por que é que eu devo me tornar um doador? A resposta é, você deve se tornar doador, porque dentro de uma sociedade doadora, a demanda dela, então, aquelas pessoas que vão precisar do órgão terão chance de receber um órgão. Numa sociedade não doadora, aquelas pessoas que precisam receber um órgão irão morrer. E na realidade hoje do Brasil, eu tenho 3 vezes mais de chance de vir a precisar de um órgão do que me tornar um doador. Então, eu tenho muito mais chances durante minha vida, eu tenho que muito mais me preocupar de que o programa de transplante e que as doações aumentem do que medo de que eu vinha morrer e a doar. Então, um filho meu, minha mãe, tem 3 vezes mais chance de precisar de um órgão do que se tornar doadora. Então, na situação do Brasil hoje, eu não atendo à necessidade de transplante. Então, hoje eu tenho que me perguntar, não é porque eu deva me tornar um doador. Hoje eu devo me perguntar, por que é que as pessoas ainda estão recusando doar os órgãos? Porque elas têm muito mais chances, elas e as pessoas que elas amam, de vir a precisar de um órgão do que ser doadora. E se ninguém doar, ninguém vai receber. Diferente de outras formas de tratamento, as outras modalidades partem da tecnologia para o ato médico, para ajudar a vida das pessoas. O transplante é a única modalidade que tem que partir da sociedade para a tecnologia, o ato médico, para ajudar as pessoas. Se não tiver o envolvimento da sociedade, então eu tenho que ficar preocupado. Não por me tornar um doador, mas porque eu tenho muito mais chance de vir a precisar de um órgão e esse órgão não iria existir. E eu ver um filho meu morrer numa lista de transplantes, uma mãe minha, um pai meu, um parente, alguém que eu amo morrer numa fila de transplante, eu mesmo, porque a sociedade não se envolveu como deveria.
Certo. Então, estamos entrando no nosso momento final do Conexão de hoje. Agradeço aos ouvintes, né, que acompanharam a nossa conversa sobre transplantes e doação de órgãos. Agradeço também aos convidados e esse é o momento em que vocês podem falar, deixar alguma mensagem, falar algo sobre o nosso tema de hoje aos nossos ouvintes. Então, começamos com a doutora Roberta Ventura.
Eu queria deixar essa lembrança, né? O transplante de córnea, ele é um transplante que ele é o mais realizado, né? E com uma chance de sucesso onde o paciente pode restabelecer suas atividades de vida diária e normais dentro de um breve período de tempo, né? Essa recuperação ela é muito rápida. E essa mensagem é para tanto aqueles que precisam do órgão, que não tenham medo de fazer o transplante, como aqueles que estão numa posição que podem doar as córneas do seu ente querido. É bastante gratificante quando você tem um paciente que não executava algumas tarefas e, de repente, ele passa a poder fazer isso por causa do transplante de córnea.
Certo. Doutor André Bezerra?
São 3 pontos. Primeiro, que o transplante é uma modalidade já bem estabelecida, já há quase 50 anos é realizado no mundo. O Brasil já realiza com extrema segurança, mantendo o acompanhamento dos pacientes transplantados com uma mudança de qualidade de vida ou com sobrevida, salvando a vida desses pacientes e que não precisam, esses que precisam ser transplantados, temerem nada. O programa já é bem consolidado em todo o país e, sobretudo, Pernambuco. Pernambuco tem equipes extremamente capacitadas, com experiência de vários anos de transplante. Segundo, que fundamental, você que quer ser doador, deixar todos aqueles parentes, todas aquelas pessoas próximas que vão responder por você, dessa sua vontade, para não deixar essa angústia na mão deles, ter eles que decidir algo que é vontade sua. E terceiro ponto é aquela ressalva de que eu não tenho que temer me tornar um doador. O que eu tenho de ter medo é da sociedade não se envolver e eu vim a precisar de um órgão, porque essa chance é pelo menos 3 vezes maior do que eu me tornar um doador.
Certo. Então, novamente agradeço aos nossos convidados pela conversa de hoje, por ter participado do Conexão. E ficamos por aqui com Conexão FPS Saúde desta sexta-feira. Até a próxima sexta.
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação: Jessé Santos. Produção: Carlos Henrique e Carolina Soares. Técnico de som: Marco Antônio. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.